Eu
obrigado.
Gostaria de cumprimentar a nossa querida Lúcia, a nossa homenageada, que representa o companheiro Pepe Mujica, cumprimentar os nossos ministros aqui, o companheiro Fernando Haddad da Fazenda, o Camilo Santana da Educação, o Luiz Marinho do Trabalho, o Adriano Massuda da Saúde, substituindo o companheiro Messias, o companheiro Padilha, que está na China, e também o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Quero cumprimentar o nosso querido magnífico reitor, eu adoro falar magnífico reitor. Na política não tem a palavra magnífico, mas tem outras palavras muito diferentes. Eu quero cumprimentar o Dácio, Roberto, Matheus, reitor da Universidade Federal do ABC, Mônica Schroeder, vice-reitora da Universidade Federal do ABC, Fabiane Alves, secretária-geral da Universidade Federal do ABC, o Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e presidente do Partido dos Trabalhadores, o Moisés Celeste, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e representante da Universidade Federal do ABC, Maria Carabês Galuto, Priscila Santos Rosa e Gabriela Santos Pereira, e o Fernando Rosa Sousa, coordenador das Relações Institucionais da Associação de Universidade de Montevidéu. Queridas amigos e queridos amigos, não sei se vocês percebem, eu tenho três tipos de discurso para fazer. Um é sobre o exemplo de ser humano que é o Pepe Mujica. O outro é a biografia do Pepe Mujica. E o outro é uma carta que o Pepe Mujica mandou para mim quando eu ganhei as eleições e convoquei uma reunião dos presidentes dos países da América do Sul para tentar discutir a reconstrução da Unasul. E o Pepe já não era mais presidente, e ele mandou uma carta para mim. Como essa carta não foi publicada, eu tomei a decisão de ler a última carta que o Pepe Mujica mandou para uma reunião dos presidentes da América do Sul. Depois eu vou falar do Pepe. Primeiro eu vou ler a carta. A carta do Pepe dizia o seguinte: querido companheiro Lula, quero lhe desejar sucesso em sua iniciativa com os presidentes da nossa região. Creio que é importante a criação de um espaço de encontro, conhecimento mútuo, diálogo e reflexão. E que bom que você o chamou de retiro. As reuniões presidenciais geralmente são chamadas de cúpulas, mas não existem cúpulas sem montanhas onde se apoiar. Essas montanhas são os nossos povos. O retiro cria uma oportunidade histórica, cujas dimensões dependerão da grandeza demonstrada pelos participantes. A partir daí, se moverão as montanhas e crescerá uma cordilheira de povo, alta como os Andes, símbolo da unidade que estamos buscando. As grandes decisões que movem o mundo são tomadas em outros lugares, longe da nossa mesa. É preciso construir vínculos em nossa região para que possamos juntos fazer-nos escutar a nível internacional. Os desafios que temos como humanidade requerem mais do que nunca de esforços coletivos e propostas inovadoras. Como você sabe, eu participei de algumas reuniões com enviados de presidentes sul-americanos. Eu olhava esse punhado de lutadores sociais e políticos. Juntos, acumulávamos mais de meio século de prisão e exílio em nossas biografias, além de décadas de experiência em governos nacionais e na liderança de organizações sociais. Vidas inteiras dedicadas a melhorar as condições de vida da nossa gente. Mas já vivemos dois séculos de fracasso, tentando uma integração regional a partir daquele sonho bolivariano de um conjunto de repúblicas federativas confederadas que ficou olvidado no tempo. Agora temos suficiente experiência, suficiente para não repetir os mesmos erros do passado. Não basta que nos unamos. Devemos também caminhar juntos e, se não for possível em algumas ocasiões, as portas devem estar abertas para sair e voltar quando seja possível. Devemos ser capazes de construir um consenso progressivo que não nos paralise e que permita o avanço daqueles que estejam em condições de fazê-lo e depois incluir aqueles que assim o desejam. Não é inteligente repetir os fracassos. A inovação não vem somente da tecnologia. Também nasce da nossa forma de atuar como militantes políticos e sociais, pela qual podemos inovar, tomando em conta tudo o que não pudemos, não quisemos ou não soubemos fazer. Devemos construir, não impor. Quero compartilhar brevemente algumas reflexões. Considere isto como uma modesta contribuição de um grupo de ajuda. Não temos pretensões nem expectativas. Sabemos que esse é o peso e a responsabilidade daqueles que estão nos governos. Trabalhamos para nos apoiar e nos defender. Não são questões de esquerda, de direita ou de centro, mas sim de sermos países desenvolvidos ou não. A integração regional é uma meta. O caminho passa pela proliferação de projetos de cooperação entre dois ou mais países da região. Há um extenso e legítimo inventário de propostas plasmadas em recentes reuniões regionais. Acreditamos que os projetos devem, de alguma forma, potenciar a solidariedade continental e despertar a sensação de pertencimento. Pensamos que isso deve ser algo que possa ser sentido pelas pessoas. É indispensável que se desenvolva uma visão integradora que represente as necessidades, os valores e os desejos dos nossos povos. Por exemplo, uma plataforma permanente da resposta regional rápida diante de desastres naturais. Melhorar a integração energética e as infraestruturas regionais, promover a industrialização e a complementação produtiva entre os países. Entre os países da região. Dinamizar o comércio, criando formas consertadas para as transações com nossas próprias moedas. Buscar acordos para melhorar os mecanismos alfandegários, assim como a necessária harmonização dos protocolos sanitários e fitossanitários. São exemplos de metas alcançáveis, a partir do possível para chegar ao desejável. Promover projetos que possamos realizar. Para isso, contamos com uma ferramenta fabulosa, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a conhecida CAF. Precisamos facilitar a circulação de cidadãos. Deve abundar os intercâmbios estudantis e a validação dos diplomas, multiplicar os espaços de encontro entre as novas gerações, cujo futuro se decide agora. Devemos nos unir na proteção da água doce e na defesa da natureza. Todos nós nos identificamos em todos os cantos do continente com aquilo que representa a Amazônia. A vida em toda a sua grandeza e dignidade, como também evoca os Andes como abundância, a liberdade dos prados e a riqueza das entranhas das nossas terras. A integração não será resultado somente da visão de intelectuais e políticos, senão do sentimento e do imaginário coletivo que acabamos de construir. Os intelectuais e cientistas pensam, os povos sentem. Por isso, precisamos de datas de uma bandeira, precisamos de datas, de uma bandeira, de um nome, até mesmo de um hino. Sem a força do povo, continuaremos imóveis. Devemos construir mística, porque esta é a luta para outra cultura, algo que nunca alcançamos. Até hoje, quando falamos de integração, temos sido como fenícios, preocupados em quanto eu vendo, quanto você me vende. Os fenícios foram mercadores formidáveis, mas não criaram nenhuma civilização. Um passo no caminho da meta de integração seria ter o mesmo dia do ano em que em todo o nosso continente, todas as escolas possam se dedicar a esse tema, em português, em espanhol ou em suas línguas locais, cada um em seu lugar e todos juntos. Avançar na integração significa difundir paixão, esperança e conhecimento entre o nosso povo. Dois temas de organização parecem ser muito úteis. Pensamos que deve ser fluído e frequente a comunicação entre os presidentes para que falem diretamente com seus pares quando o considerem pertinente. Cada presidente ou um membro do seu circuito mais próximo deve ter os meios para contactar fácil, informar rapidamente os seus pares. No gabinete, ou o mais perto possível do presidente, deve haver uma pessoa com a função de dar seguimento aos projetos que envolve dois ou mais países da região, para avaliar o progresso, facilitar informações, resolver obstáculos, escutar as pessoas, fazer avançar. Essa pessoa cumpriria a função de secretária de integração e deveria atuar permanentemente para motivar os responsáveis estatais envolvidos nos projetos. Nossos representantes em fóruns internacionais devem apresentar posições e propostas acordadas previamente para mostrar que somos uma região que cuida dos seus interesses comuns. É desejável que nossos presidentes incorporem alusões à região em cada discurso a nível nacional e internacional. Querido Lula, o conjunto de crimes, de crises globais que estamos vivendo pode levar ao colapso das condições essenciais para a vida no planeta. Muitos esforços serão necessários para enfrentar as mudanças climáticas, a crise do modelo econômico hegemônico e o ordenamento internacional obsoleto e as grandes forças polarizando. Unir força é o mínimo que podemos fazer para não sermos vítimas passivas e para dar a nós mesmos a oportunidade de um futuro melhor. Conhecemos a sua liderança e esforço que abarca muito mais que a região e que incorpora uma mensagem de paz. Dizia o Pepe, aos meus 88 anos, a capacidade de sonhar com a América distinta dá mais sentido à vida. Com os melhores desejos para todos os participantes do retiro, lhe envio um abraço fraternal do seu amigo de sempre, companheiro Pepe Mujica. Querida Lúcia, querido reitor, queridos companheiros e companheiras que estão nesse ato na Universidade Federal do ABC, eu digo sempre que o ser humano não morre, o corpo se vai, mas as ideias permanecem. Tem gente que pensa que está vivo e está morto, porque ele não pensa, ele não tem uma causa, ele não cria, ele não luta. É como se fosse uma coisa inútil. Esse é um ser humano sem vida. O Pepe Mujica não morreu, porque as ideias que o Pepe Mujica transmitir ao longo do tempo em que eu conheci, deve permanecer, Lúcia, não apenas para o conhecimento da juventude do Uruguai, mas para a juventude do mundo inteiro. Eu confesso que conheci o Pepe, eu já não era mais presidente da República. Eu tive o prazer, mas o grande prazer, de conviver com o Pepe Mujica depois que ele foi eleito presidente do Uruguai. E pude conhecer que muito mais do que um presidente da República, eu estava diante de um ser humano muito especial. De uma pessoa que, depois de 12 anos de prisão, dos quais quase todos eles encarcerado numa cela solitária, esse homem saiu sem ódio e sem rancor. Esse homem não queria sofrer com o passado e remoer por dentro de si o passado. Ele queria viver os tempos novos que ele queria ajudar a construir. E ele o fez como ninguém. Eu lembro quando a Cristina Kirchner e o Kirchner fizeram o bloqueio por conta da papeleira construída no Uruguai. Eu lembro a tranquilidade do Pepe Mujica. Ele falava, eu não quero brigar. Eu não quero brigar com a Argentina. Eu tenho paciência. Um dia eles vão entender que eu estou certo. E isso vai ser resolvido. E assim aconteceu. Eu tive o prazer, Lúcia, de viver o melhor momento político de 525 anos da América Latina. O período de 2002 a 2010 foram os melhores momentos da América Latina, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de inclusão social e do ponto de vista de representatividade do nosso continente. Foi no mesmo período, sabe, que o Chávez se elegeu presidente da República, que o Lago se elegeu, que o Kirchner se elegeu, que eu me elegi, que o Rafael Correa se elegeu e que tantos outros companheiros se elegeram, o Toledo, no Peru, que era um companheiro que participava ativamente conosco e depois do Allan Garcia, o companheiro do Paraguai e depois do companheiro Lugo, com muita participação, até o Uribe, que era considerado um presidente de extrema-direita, participava ativamente da construção da Unasul. Ou seja, nós tínhamos divergência. Evo Morales, eu, tínhamos divergência com muitas outras pessoas, mas havia a ideia física de que nós precisaríamos criar um grupo, criarmos um bloco para que a gente pudesse enfrentar, sabe, o poderoso bloco daqueles que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, enfrentar a força da União Europeia, enfrentar a força americana. Foi assim que nós decidimos, de Mar de Plata, dizer não à ALCA, que queria impor ao Brasil, e nós não aceitamos, na frente do presidente Bush. Houve um avanço extraordinário na política da América do Sul. Nós criamos a UNASUL, nós criamos o Conselho Sul-Americano de Defesa, nós criamos a CELAC, que domingo eu vou na reunião da CELAC em Bogotá, uma CELAC que está praticamente, sabe, deixando de existir, porque o crescimento da extrema-direita está afugentando esses países de participar, porque nós não construímos, sabe, mecanismos de manutenção. Nós não temos instituições sólidas que garantam. Nós não conseguimos criar um banco. Nós não conseguimos fazer com que as coisas permanecessem além dos presidentes da República. E nada pode dar certo se só funciona quando elege alguém. Ou seja, as políticas públicas têm que ser consolidadas para que ela sobreviva à passagem dos presidentes das repúblicas. Porque senão a América do Sul não tem chance, a gente não tem sorte. Ou seja, agora mesmo nós estamos vendo a quantidade de países que acham que o Trump vai resolver o problema da América do Sul. Os espanhóis ficaram 500 anos e não resolveram. Os ingleses exploraram um tempo e não resolveram. Os americanos não resolveram, e agora por que acreditar que eles vão resolver? Quem vai resolver o problema da América Latina e da América do Sul somos nós, quando a gente adquirir consciência da importância. Veja, Deus nos deu uma oportunidade quando nos descobriram, a partir do século XV, e que começaram a descobrir que aqui tinha ouro, que tinha muita prata, que tinha muito ouro, que tinha muita coisa importante na América Latina. Durante 500 anos levaram tudo. Nos deixaram pelados. Ou seja, nós vendíamos minério a preço de nada. E ganhávamos muito pouco pelo minério e comprávamos produtos industrializados a preço de ouro. Agora se descobriu uma coisa nova, os chamados minerais críticos, as chamadas terras raras, que estão no nosso solo, e quem que tem isso somos nós, na América do Sul, na América Latina, sabe? E agora eles querem nos explorar e fazer a mesma coisa que faziam com minério de ferro e com ouro, levar e deixar aqui os buracos que eles cavam. E dessa vez nós precisamos nos juntar para dizer os minerais críticos e as terras raras serão uma forma da gente recuperar a cidadania do povo latino-americano, a cidadania do povo sul-americano. Não é possível que a gente não tenha consciência que ninguém vai resolver o nosso problema. Nós é que temos que resolver. Pensando nisso, companheiros, nós criamos a universidade chamada Unilab. O Haddad era ministro da Educação. Uma universidade que tem, sabe, a sua central na cidade de Redenção, no estado do Ceará, que foi a cidade que primeiro aconteceu a libertação dos escravos, e a outra na Bahia, em São Francisco do Conde. Para que é que nós criamos essa universidade? Para que a gente comece a pagar a dívida histórica que nós temos de 350 anos de escravidão com o continente africano, com a transferência de conhecimento, com a transferência de tecnologia, já que não é possível mensurar o pagamento em dinheiro. Da mesma forma, nós criamos a UNILA, que agora ficou parada há mais de 10 anos, agora nós voltamos. Estamos fazendo investimento de R$1 bilhão para que a gente possa integrar uma universidade da criação de uma doutrina latino-americana. Nós temos que saber que estamos latino-americanos, e essa universidade vai ter professor latino-americano, vai ter currículo latino-americano, vai ter funcionário latino-americano e vai ter estudante latino-americano. Porque se a gente fizer isso, esse sonho da integração que o companheiro Pepe Mujica fala na sua carta, não existirá. Porque a integração não pode ser só comercial. Comercial, cada um quer ter mais lucro do que o outro. A integração tem que ser política. Tem que ser cultural. Ela tem que ser científica e tecnológica. A integração, os nossos jovens têm que transitar pelos nossos países. Os nossos diplomas devem valer nos nossos países. As nossas moedas devem valer nas nossas negociações. Por que depender do dólar? Por que depender do dólar? Agora, eu já aprendi na pele que é muito fácil falar e muito difícil de executar. Porque, historicamente, a América Latina nasceu um pedaço português e um pedaço espanhol. E a coroa portuguesa e a coroa espanhola, por mais que se entendesse, eles se dividiram. E depois que nós fomos divididos, as pessoas exploraram com mais facilidade. Eu aprendi na pele. A América do Sul inteira foi doutrinada militarmente, ideologicamente, que o Brasil era inimigo. E o Brasil também aprendeu nas suas universidades que a América do Sul e a América Latina não tinham nenhum problema para nós, não tinham nenhum interesse. Nem a África já tinha acabado a escravidão. Era ficar olhando para os Estados Unidos para saber se vinha de lá alguma coisa que podia salvar a gente. Era olhar para a Europa para saber se de lá poderia vir alguma coisa para salvar a gente. Agora é olhar para a China para saber se vem alguma coisa para salvar a gente. O que vai salvar a gente é a gente adotar como princípio filosófico de vida de que nós, e somente nós, poderemos resolver os nossos problemas, os problemas da nossa soberania, os problemas da integridade territorial e o problema da elevação de vida do povo brasileiro e do povo latino-americano. Não existe saída. Nós já temos 500 anos de experiência. Já temos 500 anos de experiência. Eu lembro aqui quando tentaram acabar com a escravidão, ou seja, quando se acabou a escravidão, tinha-se como objetivo, além da luta dos escravos de se libertarem, tinha interesses econômicos dos ingleses trazerem para cá os produtos que eles fabricavam. E tem uma história que eu não sei se todo estudante conhece, numa estrada chamada Belmiro Gouveia, no estado de Alagoas. Tinha uma fábrica de tecelagem com 3 mil funcionários. Essa fábrica tinha, inclusive, uma hidrelétrica própria para produzir energia, para essa fábrica produzir pano e roupa. Os ingleses compraram. Sabe para quê? Para destruir. Destruir a fábrica, jogar as máquinas no Rio São Francisco, porque eles não queriam produzir aqui, eles queriam vender. E assim continua sendo. Assim continua sendo. E se nós não nos dotarmos de espírito de brasilidade, de nacionalismo, Xenóbio fala isso, não, nacionalismo mesmo, de patriotismo. Se a gente não se dotar desse espírito, vai aparecer muita gente querendo vender. Vamos vender, porque o cara quer ganhar dinheiro e quer vender, mas quer vender o que não é dele, o que é da sociedade brasileira. O que que falta para a gente aprender? Que quem toma conta do nosso umbigo somos nós. O que que falta para a gente aprender que quem vai resolver os nossos problemas somos nós? Portanto, querida companheira Lúcia, esta homenagem que a Universidade Federal do ABC faz ao Pepe Mujica é o reconhecimento de que poucas vezes a gente teve neste século pessoas com a grandeza do Pepe Mujica. Eu, Lúcia, tenho noção da minha relação de amizade com o Pepe Mujica. Eu tenho muita relação do carinho que eu tinha pelo Pepe e do carinho que o Pepe tinha por mim. É por isso que eu tenho dito repetidamente, a gente não escolhe mãe, a gente nasce dela. A gente não escolhe pai, a gente nasce dele. A gente não escolhe irmão, porque ele vem do pai e da mãe. Mas a gente escolhe companheiros. E nem todo irmão é um companheiro, mas todo companheiro é um grande irmão. E o Pepe Mujica é o grande irmão do povo da América Latina. Parabéns, querida Lúcia. Um beijo no coração. E parabéns à Universidade Federal do ABC por fazer esse reconhecimento à vida do companheiro Pepe. Um abraço.